Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas em ponto, excelente tarde para você. Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Jovem Pan Agora. Oi, Gabriel.
Olá, Kaline. Excelente tarde para você e para vocês também que nos acompanham hoje nesta terça-feira. Bora trabalhar? Vamos aos destaques de hoje?
Jovem Pan Agora.
CPI da Covid ouviu nesta terça-feira Elton da Silva Chaves, representante da Conascens. Elton se opôs ao adiamento do estudo contra o kit Covid.
Ainda hoje, senadores do G7 devem se reunir para fazer os últimos acertos do relatório final da CPI. A comissão realiza a leitura do documento amanhã.
Jair Bolsonaro diz que Brasil e Colômbia vão à COP26 unidos para tratar sobre a Amazônia. O presidente se reuniu com Ivan Duque nesta manhã, menos de duas semanas antes da Conferência do Clima na ONU.
Governo federal deve anunciar novo valor do Auxílio Brasil ainda nesta tarde. Programa que substitui o Bolsa Família entra em vigor a partir de novembro deste ano.
Jovem Pan, agora.
Um dia antes da apresentação do relatório final da CPI da Covid, governistas cobram acesso ao documento. Nesta quarta-feira, Renan Calheiros fará a leitura do texto que ainda gera embates públicos e nos bastidores. Os parlamentares querem ler a peça para dar sugestões e fazer questionamentos. Durante a sessão desta terça, o relator discutiu com o senador Marcos Rogério depois de uma questão de ordem de Jorginho Melo.
Queria saber quando é que nós vamos receber a cópia do relatório do senador Renan, esse que foi entregue à imprensa. Eu queria saber, porque eu não recebi absolutamente nada até agora. Eu queria saber se é amanhã, quando é que nós vamos receber, para dar uma olhada.
Até foi dito que foi distribuído aos gabinetes, eu recebi essa informação, mas o meu gabinete não recebeu.
Nós não vamos votar amanhã?
Não, mas... Não,
Pelo amor de Deus, você está invertendo aí completamente. Leitura,
eu queria a cópia do relatório dia 16.
Para mim acompanhar, para mim ler, pedir para o meu pessoal me orientar,
pela ordem.
E depois do desentendimento, o relator da CPI reiterou que o documento final vai atender ao pleito da maioria. Renan Calheiros e o presidente Omar Aziz também demonstraram divergências entre eles.
O relatório é produto do que pensa a maioria. No caso específico do Amazonas, eu já disse aqui, queria repetir, eu não proporei. Uma coisa é a minha proposta, que é minha, que é o que eu defendo. Outra coisa é a decisão da comissão, que é completamente diferente. Eu, com relação ao Amazonas, não proporei nada diferentemente do que Vossa Excelência encaminhar. Eu estou aguardando que Vossa Excelência encaminhe para que eu diga o limite da minha proposta. Não é o que a comissão vai adotar.
Renan Calheiros e Omar Aziz falavam sobre possíveis punições ao governo do Amazonas na condução da pandemia. O senador Marcos Rogério do DEM bateu boca com o presidente da CPI ao mencionar o regimento interno.
Não, eu conheço.
Vossa Excelência não conhece muita coisa.
É verdade. Agora,
mas os artigos do regimento do Senado Federal, senhor presidente,
não leia.
Que trata da organização dos trabalhos, das comissões, rito, funcionamento.
Sim.
E é sobre isso que eu quero fazer a questão de ordem.
Pois não.
Se Vossa Excelência me permite,
agora.
Com essas preliminares, obviamente, intempestivas que Vossa Excelência faz.
Está defendendo o Duduzinho, o Bolsonaro, o Sheik?
Não, senhor presidente, ele não precisa de defesa.
Olha,
não,
mas ele se defende na rede social
ele
dele.
Ele não precisa de defesa porque ele é deputado federal, tem investidura como deputado federal, e eu acho que nós, assim, essa comissão poderia estar prestando um trabalho muito melhor, e eu tenho mais preocupações com aquilo que essa comissão não está fazendo.
Marcos Rogério tinha apresentado questão de ordem sobre a deliberação do relatório final da CPI. Nesta terça-feira, os senadores ouviram o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, na Conitec, Elton Chaves. A comissão, órgão consultivo do Ministério da Saúde, pode decidir por incorporar novos medicamentos em protocolos do SUS. No último dia 7, foi retirada de pauta a análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina no tratamento da Covid. A cúpula da CPI suspeita que o governo interferiu na discussão interna da Conitec. Aos senadores, Elton Chaves, do Conasems, reconhece que ficou surpreso.
O Conasems concordou com o adiamento? Qual foi a sua posição como representante do Conasems?
Senador, nós nos surpreendemos com a manifestação do Dr. Carlos Carvalho. Então, por isso, nós solicitamos justificativas plausíveis para pedido de retirada de pauta.
Por que a surpresa?
Porque a matéria estava na pauta e tínhamos recebido o documento técnico.
Bom, de acordo com Elton Chaves, os integrantes da Conitec ficaram sabendo sobre a retirada de pauta no momento da reunião. O representante do Conasems reitera que o posicionamento sobre os medicamentos seria fundamental.
Nós estávamos ansiosos na expectativa de já analisar esse documento. É uma expectativa dos gestores, das gestoras municipais de saúde, ter uma orientação técnica para que a gente possa organizar os serviços e orientar os profissionais na ponta.
Elton Chaves não quis revelar à CPI detalhes do documento que deveria ter sido apresentado aos integrantes da Conitec. O depoente justificou que os participantes da comissão assinaram um termo de confidencialidade.
Em relação ao documento especificamente que a gente vai ser analisado, eu tenho sigilo, né?
São as diretrizes que foram emanadas do Ministério. Quais são os medicamentos que estão...
Mas as
posto nas diretrizes.
As diretrizes que estão sob avaliação no momento, essas a gente ainda vai analisar no plenário. Eu não posso falar do documento pelo decreto da Conitec por ter assinado um termo de sigilo e confidencialidade com este documento.
Elton Chaves acrescenta que desde o início da pandemia, a Conitec não deu parecer ao Ministério da Saúde sobre tratamento precoce. Segundo ele, o Conasems não sofre interferência do governo, mas diz que não pode responder pela comissão.
E ainda hoje, o G7 deve se reunir para os últimos acertos do relatório final da CPI. E sobre isso, o nosso repórter Túlio Amâncio tem mais informações. Boa tarde, Túlio.
Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a Jovem Pan na tarde dessa terça-feira. Agora sim, né? Parece que definitivamente é a reta final da CPI. Quantas vezes nós já falamos isso? Só que agora, pelo menos hoje, todos os senadores com quem eu conversei, eles garantiram que não há mais a possibilidade de mais algum depoimento, de prorrogar a data do final da CPI. Então, nessa quarta-feira, será a leitura do relatório final apresentado pelo senador Renan Calheiros. Relatório de mais de 1.200 páginas. Mas antes disso acontecer, os bastidores continuam movimentados aqui na capital federal. Hoje à noite, na casa do senador Tasso Gereissati, o grupo chamado de G7 vai se reunir para dirimir as dúvidas aí desse relatório final. A gente lembra que há um atrito que já é público entre o senador Omar Aziz, o presidente da comissão, e o relator, né, o senador Renan Calheiros. Isso porque o senador Renan, ele vem dando entrevistas desde sexta-feira, trazendo alguns pontos desse relatório, como, por exemplo, a proposta que ele tem, né, de indiciar o presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes. Então, o senador Omar Aziz, o presidente da comissão, ele afirma que o combinado era antes passar o relatório ao G7 para depois divulgar à imprensa. Mas o Renan fez diferente e tem chamado isso de vazamento. Mas eu perguntei para ele hoje mais cedo, falei: mas senador, por que o senhor chama de vazamento, sendo que o senhor mesmo que deu as entrevistas passando essas informações? Vamos ver a resposta dele.
Tudo que a minha proposta de relatório contém era público. Era público. Evidentemente que não fui eu quem vazou. Mas se eu quisesse ter vazado, eu vazaria, porque o relatório é uma proposta minha. Não tem nada sigiloso no relatório, por que é que eu não vazaria?
Lembrando que hoje o depoimento foi o último da CPI, né, de Elton Chaves. Ele é o representante dos secretários de saúde municipais na Conitec. Ele tem uma cadeira lá. Ele participou daquela reunião onde o estudo que ia realmente excluir o chamado kit Covid de qualquer estágio da doença, o estudo ele saiu de pauta, então ele foi ouvido pelos senadores. A expectativa é que nessa reunião do G7 hoje na casa do senador cearense, as últimas dúvidas sejam sanadas. Eu falei com o senador Randolph Rodrigues também, e ele me disse que todos os integrantes do G7, né, o grupo formado por senadores oposicionistas e também independentes, grupo que está à frente da CPI da pandemia, ele disse que todos se reunirão na casa de Tasso Gereissati. Vamos acompanhar um trecho da entrevista com o Randolph Rodrigues, que ele fala que a divergência principal entre Omar Aziz e Renan Calheiros não está no conteúdo do relatório, mas sim na forma como foi exposto, no que o Renan chama de vazamento. Vamos ouvir.
Esperamos de todos, que o Brasil espera de todos nesse momento, é que o relatório, o resultado desses 150 dias de trabalho, seja entregue para todos os brasileiros em homenagem a essas mais de 600 mil famílias.
Mas o Renan vai adiantar o conteúdo desse relatório para vocês, ou já adiantou?
Ele fez a entrega ainda ontem à noite do relatório até agora, porque como diz o próprio relator, o relatório ainda não é definitivo. Ainda teremos muitas conversas, ainda hoje à noite mesmo, iremos dialogar sobre o texto do relatório.
Por enquanto, a votação do relatório que será lido pelo senador Renan Calheiros está marcada para terça-feira que vem. Mas essa data só será confirmada mesmo amanhã, após o conteúdo ser apresentado a todos os senadores titulares da CPI da pandemia. De Brasília, Túlio Amâncio.
Agora, 4 horas e 11 minutos. Ainda nesta tarde, o governo federal espera a aprovação do Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família. A medida provisória do programa já foi enviada ao Congresso. Há expectativa de que a equipe anuncie um novo valor para o benefício de R$ 300 para R$ 400. O programa social vai entrar em vigor a partir de novembro deste ano.
E a Petrobras não conseguirá atender a toda a demanda de combustíveis em novembro. Nosso repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, traz mais informações. Situação preocupante, não é mesmo, Viga?
Exatamente. A Petrobras confirmou que não vai conseguir atender todos os pedidos de fornecimento de combustível no mês que vem. Essa demanda teria vindo acima da capacidade de produção da estatal brasileira. Alguns agentes do mercado de combustíveis acreditam que isso possa ser um risco de desabastecimento. A petroleira afirmou em comunicado que recebeu uma demanda atípica de pedidos de combustíveis para o mês de novembro, bem acima da média dos últimos meses e também da sua própria capacidade de produção. Apenas com muita antecedência, a estatal conseguiria se programar, produzir mais para atender toda esta demanda. A Associação das Distribuidoras de Combustíveis, a Brasilcom, que representa cerca de 40% das distribuidoras de combustível de todo o país, vem batendo na tecla, afirmando desde a semana anterior que a Petrobras já teria comunicado às associadas sobre cortes nos pedidos feitos para fornecimento de combustíveis, especialmente gasolina e óleo diesel para o mês de novembro. Há riscos de desabastecimento, segundo a Brasilcom. As empresas não estão conseguindo comprar combustível no mercado internacional, no mercado interno, porque os preços aqui dentro, segundo elas, estão mais baixos do que os praticados lá fora do Rio. Rodrigo Viga.
Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Colômbia, Iván Duque, para discutir a COP26 e acordos comerciais. Quem traz os detalhes do encontro é a repórter Paola Cuenca.
A recepção oficial ao presidente da Colômbia, Iván Duque, foi realizada no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro recebeu Iván Duque na rampa do palácio. Como é de praxe, os Dragões da Independência fizeram uma apresentação e foram prestigiados pelos dois presidentes. Eles fizeram uma reunião fechada e, na sequência, tiveram uma conversa, acompanhados dos ministros. Quatro ministros de Estado e outras três autoridades da Colômbia acompanham o presidente Iván Duque nesta viagem. Antes de falar com a imprensa, os dois presidentes assinaram 7 acordos de cooperação em áreas como serviços aéreos, saneamento, pesquisa, agricultura, desenvolvimento empresarial e segurança. Durante a fala, Jair Bolsonaro disse que tem preocupações com a atuação, tanto no Brasil quanto na Colômbia, das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo guerrilheiro que teve origem no país vizinho. Bolsonaro também disse que o Brasil sempre estará de braços abertos para a Colômbia. Já Iván Duque ressaltou os encontros que teve com investidores e empresários brasileiros nesta segunda-feira em São Paulo. Segundo o presidente da Colômbia, estes empresários brasileiros se comprometeram a investir US$1,4 bilhão no país dele. Iván Duque também disse que o Brasil e a Colômbia possuem valores em comum, como o desenvolvimento empresarial, a iniciativa privada e a proteção e conservação da Amazônia. Os dois presidentes declararam que na Convenção do Clima, organizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, evento que acontecerá em novembro na Escócia, eles irão fazer defesas pela proteção da floresta amazônica. Iván Duque ainda cumpre agenda no Brasil nesta terça-feira. Ele fará visitas oficiais aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu artigo 19. Baseado nisso, nossa Constituição Federal de 88 também resguarda o nosso direito. E se é nosso direito, não abriremos mão. Nós, enquanto cidadãos livres, não podemos aceitar que políticos defendam abertamente o cerceamento das nossas opiniões, ideias, livre manifestação de pensamento ou até mesmo censura da nossa imprensa. A tirania não pode suprimir a liberdade da nossa nação. Um forte abraço, Jorge Seif Júnior, secretário nacional de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura.
Liberdade de expressão.
4:16. Pois é, finalizamos rapidinho mais uma edição do Jovem Pan. Agora agradeço a sua companhia. A gente volta a se ver na quinta-feira. Gabriel, obrigada, viu?
Tchau, tchau, Kalina. Obrigado a vocês que acompanham agora o Liderança e Inovação. A gente volta na quinta. Uma boa semana para vocês. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Jovem Pan, agora.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis!
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br. niucursos.com.br.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. e com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Bem-vindo ao novo programa aqui do Panflix.
Seu Match, com Manuzinha, mais conhecida como Manu Carvalho. Apresentadora, empreendedora, com mais de 150 mil seguidores. E adora comer um podrão depois da balada.
Seu novo programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. Aqui você vai ter todas as novidades de uma maneira muito dinâmica. E agora temos quem? O nosso colunista, Lucas Amadeu, que vai falar sobre...
Dicas de marketing para aplicar no seu negócio.
Reizinho do marketing. Não, Lucas Amadeu. O youtuber já foi para mais de 40 países, mami. E o seu hobby é 100% de algodão. Tá passada?
E teremos também vários convidados contando suas histórias de uma maneira muito inusitada aqui neste sofá.
Deu match? Toda terça, às 9 da noite, no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento.
Bom, e com muita alegria a gente está começando mais um Liderança e Inovação. E aquilo que eu sempre digo em cada um dos programas, né? O espírito aqui do programa, no Grupo Jovem Pan, aliás, para todo o Brasil, né? Hoje uma estrutura absolutamente omnichannel, na internet, no rádio, no Panflix, com o aplicativo do Grupo Jovem Pan. O espírito, né? É sempre inspirar, né? Inspirar a empresários, inspirar a executivos, inspirar a universitários, inspirar as pessoas que eventualmente pretendem empreender. O espírito do nosso, você já sabe, liderança e inovação é exatamente esse, sempre inspirar. E muito bem, hoje, com imensa, imensa, imensa alegria, eu tenho o prazer e o privilégio de receber Alexandre Nogueira. Está aqui do meu lado. Alexandre Nogueira é diretor do Grupo Segurador Bradesco Seguros, né? Da Bradesco Seguros, hoje, com muita distância, a maior companhia do setor, né? Líder absoluta de mercado. E a gente vai poder aqui conhecer os caminhos da companhia, todo o processo de inovação da Bradesco Seguros, enfim, tudo que a companhia tem feito para estar na posição que está, o que não é simples. Alexandre, muito obrigado pela presença. É um prazer te receber aqui no Grupo Jovem Pan, no nosso Liderança e Inovação.
Pô, você sabe que o prazer é o meu, Calaim. Estar com você já é um prazer. Num programa como esse, que inspira e que traz a luz para as pessoas refletirem e se inspirarem a partir do nosso conteúdo, vai ser um papo maravilhoso.
Porque no fundo, né, Alexandre, que eu sempre, enfim, divido aqui com quem nos assiste, né? No fundo, o Brasil, independente de qualquer posição política, ele também tem que ser composto por cada um de nós, pelos executivos, pelos empresários, pelas companhias. Então, se a gente puder trocar experiências, que bom. E eu tenho certeza que hoje, nesse programa, a gente vai trocar aqui, fica atento, experiências muito importantes. Você já viu o programa, que eu sei, sim, Alexandre, sim. Então... O início, eu gosto sempre, né, exatamente nessa toada de inspirar, eu gosto sempre de perguntar ao nosso entrevistado, ao nosso convidado, que ele conte a trajetória. Então, vamos começar você, Alexandre Nogueira, contando como é que é a sua trajetória, né, tua trajetória profissional até chegar nessa posição de diretor, né, do Grupo Segurador, enfim, da Bradesco Seguros.
Trajetória de muitos começos, recomeços, oportunidades, aprendizados, enfim, eu acho que... É bem legal a gente ter essa oportunidade de falar para as pessoas, porque se a gente conseguir trazer com a experiência e com o que a gente viveu, como a gente começou falando, reflexões, eu acho que isso já é parte do nosso papel.
Sem dúvida.
Eu sou engenheiro de produção.
Formado pelo UERJ.
Formado pelo UFRJ. Perdão, do Rio de Janeiro. Um carioca apaixonado por São Paulo, você sabe disso.
Posso fazer uma observação? Digo isso aqui. Eu considero Rio e São Paulo cidades complementares. Eu faço questão dizer isso aqui.
Você tem razão.
Eu também sou carioca, amo São Paulo, mas, claro, amo o Rio de Janeiro. Então, desculpa, por favor.
Mas é excelente ponto, porque quando eu vim para São Paulo...
Há muitos anos, Alexandre?
Quase 20 anos. Eu não sabia que eu ia amar tanta cidade.
E aí, o que eu sempre também comento aqui... Né? A capacidade da gente realmente se reinventar. De sair da zona de conforto.
Não, foi um passo atrás.
Mas esse é o barato, né? Você entende que eventualmente tem que dar um passo atrás, mas para eventualmente poder dar muitos adiante. Aí você entra, ingressa na Bradesco Seguros em 96.
Faz tempo.
Desde lá.
Estamos falando de 25 anos. Mas o incrível é que assim, o match com relação à cultura foi tão forte. E a possibilidade me foi oferecida à época, por isso eu tenho muita gratidão por toda a carreira e por todas as pessoas que me ensinaram e me deram a oportunidade. Foi tamanha que aí acabou acontecendo esse elemento de eu estar há 25 anos numa empresa, mas há 25 anos em áreas distintas, aprendizados diferentes, enfim, nunca sendo a mesma coisa em todos os dias.
E ao mesmo tempo aprendendo sempre.
Muito, aprendendo muito. Isso para mim foi uma dádiva.
Na tua posição, Alexandre, para concluir então a tua trajetória como diretor da Bradesco Seguros, você hoje atua, você hoje faz a gestão de que áreas exatamente, além de marketing?
Há 10 anos eu estou no marketing, com muita satisfação, inclusive. E também tenho sob minhas atribuições central de relacionamento, que são os canais de atendimento da empresa.
Fundamentais hoje em dia.
Fundamentais, e aí, obviamente, multicanal, né?
Porque legal, a gente tem que falaremos assim. Sobre isso,
opa,
inclusive.
Opa, com certeza. O mundo é multicanal, né? Enfim. É, mas com centralidade no cliente.
Legal.
E uma parte voltada para projetos, PMO e assuntos mais voltados para planejamento estratégico também.
Legal.
Então, esse é.
O escopo aí da sua gestão.
De ouvir e atender, de fazer a comunicação, né?
E ao mesmo tempo de planejar estratégia.
E de planejar.
Ah, perfeito.
É nisso que a gente, inclusive, atua com as empresas do grupo. Porque o grupo segurador ele tem várias empresas. E cada uma com as suas particularidades e com as suas individualidades.
Sem dúvida.
Então, são clientes.
São elas.
E o grupo acaba efetivamente montando.
E a gente está falando de Bradesco Seguros, Bradesco Seguros, a companhia mãe, né? Bradesco Saúde,
Grupo Bradesco Seguros.
Isso, né? Companhia mãe.
As companhias mais operacionais: Bradesco Alto e Ramos Alimentares, Bradesco Saúde, MedService, Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Capitalização. Tem outras empresas. Mas essas são aquelas que atuam mais diretamente
na linha de frente.
Isso. Então, é uma empresa multilinha, com capacidade de oferecer proteção para todos os momentos da vida das pessoas. Você tem produtos desde o nascimento, com saúde, com algumas questões até de educacional, etc., até o momento que você conquista seus bens, automóvel... Patrimônio.
Já a gente vai falar do com você sempre, mas...
Vamos chegar lá.
Não dá spoiler, não.
Então,
vamos
tá
chegar
bom.
Lá,
então,
não
tá
dá bom. Spoiler. Bom, eu comentava no início do programa, Alexandre, que a gente tá falando da companhia, da Bradesco Seguros, que com muita distância é a maior das companhias no segmento de seguro, né? O tamanho da empresa é muito pujante. Eu queria que rapidamente aqui você contasse, então, para todos nós aqui no Liderança e Inovação, a trajetória dessa companhia, né? Quer dizer, desde lá de trás até hoje, quer dizer, pontos elementares, enfim, pontos chaves da história da companhia até hoje. A companhia tem mais de 50 anos?
A companhia, na verdade, ela nasceu da Atlântica Boa Vista.
Atlântica Boa Vista, é verdade.
Depois, nos idos da década de 80, nós tivemos ali a formação da Bradesco Seguros. E aí que é interessante, né? Naquele momento de crise, efetivamente, você teve a Bradesco Seguros, depois a Bradesco Vida e Previdência, e as empresas acabaram surgindo. Mas na década de 80 é que ela se firmou como Bradesco Seguros.
Aí como Bradesco Seguros, sim, né? Sim. Como marca-mãe.
Aí
né?
Sim. E aí, depois ela foi, obviamente, convergindo as empresas e chegando no momento do grupo segurador.
Pandemia, né? Essa loucura, né? Lá para março, aproximadamente aí meados de março de 2020, né? Obviamente, aquilo pegou a todos nós, né? Num grande contrapé. Mas vocês foram muito ágeis, né, Alexandre? Ali vocês aprimoraram muito, né? Aprofundaram muito todo um trabalho digital, né? Um foco muito importante nessa coisa do atendimento digital, etc. Como é que foi esse processo? Como é que foi com uma companhia desse tamanho? Alexandre Nogueira se deparou... Porque é isso, é um porta-aviões imenso, sim, né? Se deparar com aquilo, mas ao mesmo tempo vocês foram muito velozes. Como é que foi esse momento?
Eu acho que o grande segredo foi a liderança da companhia se mobilizar e entender o seguinte. O cenário está completamente diferente. A companhia tem uma responsabilidade com os clientes. Uma seguradora, mais do que nunca, num cenário como esse, tem uma baita
mais
responsabilidade.
Mais do que nunca, né?
Então, assim, foi rápido, intenso, mas foi eficiente. Então,
e funcionou,
mérito,
né?
Mérito das lideranças, mérito do grupo, né? Que a gente, nós somos 7 mil funcionários.
Eu ia te perguntar, são quantos colaboradores?
7 mil funcionários que realmente viraram a página e em duas semanas a gente tinha mais de 95% do quadro trabalhando já de forma distancial. Isso é para o que a gente tinha à época, porque a gente tinha algumas iniciativas, mas não era digital completamente, nem online. Trabalhar de forma distancial numa velocidade como essa...
Não, e Alexandre, eu tenho que confessar, e confesso a todos vocês aqui, muito me impressionou essa velocidade, porque é isso que eu comentava rapidamente aqui, né? Não é que vocês são uma lancha e aí conseguem rapidamente mudar de rumo. Um porta-aviões do tamanho, né? A sede de vocês, a sede da Bradesco Seguros lá no Rio de Janeiro é bárbara, assim como a sede aqui também, em Alphaville, é bárbara, mas estamos falando de muitas pessoas, né? Então, realmente, essa mudança foi muito impressionante. Vamos mudar aqui um pouco do rumo da prosa, né? Enfim, um dos grandes desafios, né? Uma das grandes missões da Bradesco Seguros é promover o crescimento, num certo sentido, do segmento de seguros, né? E no final das contas a gente está falando de proteção das famílias, né? Quer dizer, que é um bem muito caro a todos nós, né? Proteger é um bem muito caro, mas ainda pelo que a gente pode perceber, pelo que a gente lê, etc., vocês estão disseminando, vocês estão obviamente como uma locomotiva chamando esse mercado e amplificando, mas na tua visão ainda há muito espaço para crescer? O setor de seguros no Brasil ainda tem muito espaço para crescer no Brasil?
Muito legal sua pergunta, Calen, porque o setor representa cerca de 6,5% do PIB. Ele já é representativo.
6,5% do PIB?
Do PIB nacional. Mas tem uma capacidade, quando a gente olha o que acontece nos países mais avançados nesse setor, de alcançar 8, 9% do PIB. Porque são produtos como
de um país que está entre os 10 maiores PIBs, vai do mundo, né? Então...
E de um país que tem uma, não só diversidade em termos de como pessoas, mas de atividades. Então, essa história de proteção, de você estar presente em todos os segmentos, e o que no fundo é seguro, né, Clainho? É planejamento, é você conseguir entender o seguinte, se você tiver um problema, se você tiver um plano, o seguro vai te auxiliar a alcançar o que você quer ou repor aquilo que você perdeu. E isso...
Essa é a cultura
essa
que...
Essa é a cultura. A sociedade precisa dessa garantia, dessa proteção para que ela evolua.
Então, inclusive para produzir mais
produzir
com tranquilidade,
mais.
Né?
Não, toda a cadeia acaba sendo beneficiada quando você tem seguro dentro de uma operação. Ainda temos muito a evoluir. Ainda temos muito, por exemplo, seguros que não são demandados, que existem, o que a gente denomina, existem seguros ofertados, existem seguros demandados. Você quer sempre fazer um seguro de saúde. Você, as famílias...
Hoje, então, mais do que nunca.
Mais do que nunca.
Mais do que nunca.
Um seguro de automóvel, quando você sai de uma concessionária. Um seguro de vida, existem, de certa forma, situações onde você acaba procrastinando isso. Isso tem mudado em função até do contexto que a gente está vivendo.
Claro.
Um seguro dental tem se transformado cada vez mais num seguro demandado.
Sem
Mas
dúvida.
Existem outros seguros, como, por exemplo, residencial, que têm benefícios incríveis e um
e
custo
que o mercado
baixo,
ainda
custo
desconhece,
baixo,
entre aspas.
Muito. Custo baixo que você precisa comunicar. Aí sim vem o papel da comunicação, né? Considerando que as áreas de produto, as áreas de inovação já entregam benefícios para os clientes.
Sem dúvida.
Como você comunica o cliente?
Sem dúvida.
Como faz com que isso seja perceptível e tangível que você, por um custo baixo, você consegue adquirir uma proteção que garante a reposição daquilo que você conquistou.
E, portanto, repito, te dá mais tranquilidade para você, inclusive,
exato,
produzir mais.
Exato. Essa tranquilidade faz toda a diferença.
Legal.
E a gente acredita que a comunicação pode ajudar a transformar esse setor também.
Cliente no centro, Alexandre, você comentava aqui rapidamente, cliente no centro das atenções, temos aqui de forma recorrente falado no Liderança e Inovação, aqui no Grupo Jovem Pan, cliente no centro ali do olhar das companhias, né? Um processo que está né, cada vez mais, né, madura, muitas empresas já começam a colocar de fato o cliente no centro das suas atenções, das suas estratégias, daquilo que é planejado. Como é que você vê isso, Alexandre? Cliente de fato tem que estar no centro das atenções, porque o que eu percebo da Bradesco Seguros é que é exatamente assim. Vocês têm essa preocupação.
Sem dúvida. E isso vem até do nosso, da nossa organização principal, que é o banco, que tem falado muito e tem praticado muito o cliente-centrismo. Então, quando
cliente-centrismo, essa eu não conhecia ainda.
100%.
Adorei.
Quando isso advém, né, de uma organização, a Bradesco Seguros, da qual a Bradesco Seguros pertence, isso fica mais fácil até de você praticar, porque não é uma falácia. É algo que a gente acredita, é algo que o nosso principal detentor acredita, então isso fica fácil de você reproduzir.
Você sabe que tem uma palavra que eu adoro aqui no programa, eu sempre digo, vocês sabem, que é a palavra verdade, ou seja, é uma verdade do DNA, é uma verdade da corporação, do grupo Bradesco, né?
Você pode ter equívocos, mas o conceito, o pensamento e aquilo que você quer praticar é nessa direção. E você tem razão, a gente hoje, a maioria, né, imensa dos projetos, talvez assim, seja totalmente voltado para saber o seguinte, o que o cliente precisa? O que ele quer? O que eu estou errando? Isso é muito importante, ouvir, e aí nós usamos muito as redes sociais, a Central, por exemplo, ela se comunica com os clientes, ouve os clientes também através da rede social.
Lógico.
Então, esse conhecimento, esse feedback dos clientes, dos próprios parceiros de negócio que acabam, os corretores que acabam nos trazendo também, isso faz com que a gente evolua bastante. E a gente acredita que isso vai fazer com que a nossa companhia tenha longevidade, Calaim, e principalmente traga os clientes para serem nossos fãs e os nossos parceiros também. Então, esse é o caminho. A gente cada vez mais está ouvindo os clientes, ouvindo os corretores, ouvindo os parceiros de negócio para evoluir nos nossos serviços e talvez até criar novos produtos, se for o caso.
Isso me chama, Alexandre, uma pergunta que é a seguinte, né? Com você sempre. Esse é o slogan da companhia, esse é o slogan da Bradesco Seguros. Dentro disso, tudo que você está comentando aqui, de forma assertiva, brilhante, direta, o que está por trás desse slogan, com você sempre?
Esse slogan foi criado há 4 anos atrás, substituindo um slogan que para nós era muito forte, que era o vai que é melhor ter, né? Durante muitos anos a gente usou esse slogan, mas a gente queria traduzir uma mensagem que fosse uma verdade naquilo que a gente acreditava e que trouxesse para o cliente esse entendimento de que a gente estará com ele desde o início da vida.
E aí tem a ver com os produtos que a companhia oferece, né?
Desde lá do
início. É uma relação de longo prazo.
De longo prazo.
Portanto, com você sempre.
Com você sempre. E o que está mais por trás desse conceito? Com você sempre é atender com resolutividade, uma relação de longo prazo e ouvir o cliente e trabalhar em prol do cliente. Então, é trabalhar com ele durante toda a jornada dele, oferecendo produtos e serviços que estejam adequados ao perfil e ao momento de vida que ele está passando. Se a gente conseguir fazer com que essa mensagem seja cada vez mais compreendida e se nós, no mercado segurador, a gente conseguir também comunicar isso de forma diferente, a gente vai ter uma sociedade mais protegida e um mercado segurador cada vez mais pujante. Calaim, durante toda essa pandemia, as seguradoras cumpriram a sua missão. Então, assim, você não teve nenhuma situação onde as seguradoras, eu falo isso do mercado de seguradoras.
Não, porque o mercado como um todo,
pujante, sólido, que atendeu e conseguiu efetivamente responder no pior momento da nossa história.
Inclusive, né, quer dizer, teoricamente, né, pandemia, né, não seria coberta, mas as seguradoras, a Bradesco Seguros, todas elas decidiram cobrir independente de qualquer coisa. E eu faço questão de dizer isso porque isso é postura de conexão cidadã com a sociedade. O setor, todas as companhias, e a Bradesco Seguros foi talvez uma das líderes nesse lugar, o setor entendeu que independente de qualquer coisa era preciso cobrir. Isso realmente, Alexandre, foi um negócio, foi um movimento muito importante, né?
O mercado entendeu a necessidade, entendeu que não poderia abrir mão da sua responsabilidade naquele momento principal. Então, por exemplo, cobertura de vida, né, que não cobria esse tipo de pandemia, as seguradoras se colocaram a favor do pagamento. E a gente sabe que infelizmente, o volume foi muito alto, Mas é para isso que as seguradoras estão aqui, né? Efetivamente, para dar essa tranquilidade, para proteger a sociedade. Por isso, a necessidade não só pelas seguradoras, como para uma sociedade que seja cada vez mais preparada para situações como essa, a gente ter, sim, essa proteção, esse movimento pela proteção cada vez mais difundido. Essa cultura do seguro, Calainho, volto a dizer, na questão da comunicação, a gente precisa praticar fazer isso acontecer e tornar isso natural.
E está acontecendo num certo sentido, né, Alexandre? No final das contas, está acontecendo. Muito bem, inovação é também uma característica muito marcante da Bradesco Seguros, né? Vocês têm algumas iniciativas, entre elas, eu queria que você comentasse isso, as células ágeis, né? Parece que já são 60 células ágeis, né? E até profissionais focados em experiências de consumidor. Disserta um pouquinho sobre isso, porque aqui no programa, aliás, liderança e inovação. Como é que funciona esse conceito das células ágeis na companhia, na Bradesco Seguros?
Apesar de não ser a minha responsabilidade direta, mas a gente acaba participando desse movimento.
Evidente.
E é como você falou, cada dia a gente acaba criando mais células ágeis que permitem essa agilidade em entender a necessidade e transformar isso em realidade.
Isso tem a ver com pensar no cliente, tá, Alexandre?
Não. A célula é pensando no cliente. E pensando no principal parceiro de negócio que atende o cliente, que é o corretor.
Sem dúvida.
Então, se você consegue ter celeridade, um desenvolvimento de soluções para atender a necessidade que começa a ficar muito forte para você, você efetivamente muda a percepção do cliente e do corretor com relação à sua companhia. São dezenas de células ágeis, a última contagem...
Pensando o tempo inteiro...
Pensando em determinados temas, evoluindo nesses temas... e gerando realidades a cada sprint. E isso faz toda a diferença. As companhias do mercado segurador e do mercado de forma geral, elas estão entendendo que esse é o caminho, né? A diferença entre cascata e ágil. E eu acredito muito, Calainho, que isso também deva ser internalizado não só para a criação de células onde você traz áreas diferentes e desenvolve, mas para as próprias áreas em si. A gente precisa praticar isso nas áreas que a gente faz gestão. Esse é um baita desafio. Se a gente conseguir ser ágil na gestão das áreas e criar essas conexões para que essas células ágeis continuem trabalhando e entregando, você transforma a companhia.
Você tem um mundo perfeito e o mundo da transformação.
Você tem uma companhia com uma velocidade
disrupção,
incrível.
Inovação e, obviamente, buscar os melhores produtos entendendo o cliente no final do dia.
Ouvindo o cliente. Pesquisa. Ouvindo o cliente em todos os pontos de contato. Desde um comentário na rede social a qualquer mensagem que você receba. Isso é presente. Se você considerar isso um presente para você e você conseguir enxergar que aquilo lá é comum e que você pode evoluir, você transforma a empresa.
Transforma a empresa e, ao mesmo tempo, começa a transformar o segmento e, no final do dia, a sociedade dentro da cultura do seguro.
Sem dúvida. E se a cultura dentro da empresa, que é o caso do Grupo Bradesco Seguros, ela já tem essa visão, fica mais fácil.
Você deu um spoiler aí sobre os corretores, né, Alexandre? A gente sabe a importância que os corretores têm, né, para a Bradesco Seguros. Quer dizer, essa é uma verdade absoluta, né? Quer dizer, vocês hoje têm uma preocupação muito grande também com o corpo de corretores na companhia, não é isso?
São os principais parceiros de negócio. Nós estamos falando aí, se a gente juntar aqueles que trabalham mais diretamente com a gente e aqueles que trabalham em negócios com a gente está falando de mais de 30 mil corretores cadastrados que trabalham com a Bradesco Seguros. E a gente acredita muito, tem uma interação muito forte.
30 mil corretores?
Sim, né? E o mercado segurador é pujante com relação à quantidade de corretores. E cada vez mais são profissionais que estão se dedicando ao aprendizado e à evolução no que tange até mesmo a comunicação com seus próprios clientes. Qual que é o papel das seguradoras, qual que é o papel da Bradesco Seguros? Conceder para esses profissionais todas as ferramentas, soluções e conhecimento necessário para que eles também façam seu papel junto aos clientes.
Disseminando também.
Disseminando, evidente. E sendo os consultores deles. E essa parceria é uma parceria de longa data, que eu tenho certeza que vai evoluir. E volto a dizer, principalmente nos riscos mais complexos, o corretor vai ter um papel cada vez mais importante junto aos clientes. Olhando o cliente também como um cliente...
Centro.
É um cliente que não é um cliente só de automóvel, é um cliente de saúde, é um cliente de vida. É um cliente que olha o futuro, a previdência.
Com você sempre,
sem dúvida.
Falando de comunicação, Alexandre, né? Comunicação e marketing faz parte, né? do teu escopo. Né?
A gente... que eu sou apaixonado.
Somos todos.
Sim.
a gente percebe, quer dizer, a gente tem visto que já de alguns anos para cá, conteúdo tem ficado aí num ser... É claro que a propaganda segue fundamental, claro. Publicidade segue fundamental, mas conteúdo relevante, sobretudo conteúdo relevante, tem assumido um papel muito importante em companhias, né? As companhias que essencialmente estão aí na liderança de mercado. E com vocês, percebendo aí todos os movimentos, né, ao longo dos últimos anos, a gente percebe claramente que a Bradesco Seguros tem essa preocupação, né, de oferecer, né, conteúdo relevante que contribua com a vida das pessoas. Aliás, recentemente vocês, inclusive, abriram um perfil no TikTok, né? Obviamente, isso é um emblema do quanto vocês estão conectados a essa questão do conteúdo. Conteúdo é, na tua opinião, realmente relevante,
sim,
Alexandre?
Eu acho que de alguns anos para cá, quem não percebeu isso acabou tendo que correr no tempo. É, como você bem colocou, vou dar um exemplo aqui. Nós sempre fizemos conteúdos e nos preocupamos em fazer conteúdos que auxiliassem os clientes a ter algum tipo de reflexão, não só para comprar os nossos produtos, mas com relação às vidas e o que pudesse efetivamente evoluir para ele, que fosse interessante para ele. Por exemplo, a temática longevidade para nós, ela é praticada, a gente comunica isso, traz especialistas, divulga isso há mais de 10 anos. Nós fazemos um Fórum da Longevidade Internacional, onde a gente convida pessoas e agora a gente tem feito...
Posso dar um depoimento,
por favor,
pessoal?
Por favor.
Já participei de alguns fóruns, de alguns eventos, e é impressionante a capacidade que vocês têm, inclusive de entender as tendências sociais, né, que estão, né, muito velozmente se transformando, se modificando, né, da nossa sociedade, as tendências da nossa sociedade. E as pessoas, na verdade, estão ficando mais longevas, né? Então, por exemplo, vocês estão na frente há 10 anos nesse assunto.
E Calain, só para exemplificar... Long Life Learning, nós estamos falando há 3 anos atrás, e é uma temática que agora está mais atual do que nunca.
Agora...
Mas esse é o papel. Como você colocou, gerando conteúdo que tenha relevância. Porque não adianta hoje, as pessoas estão cada vez mais conectadas, sem dúvida.
Sem dúvida.
Mas elas estão cada vez mais dispersas. Por quê? Tem muito
conteúdo. O volume é abissal.
Tem muito conteúdo. Então, o desafio de você gerar um conteúdo, de ter qualidade naquele conteúdo, você precisa inicialmente ter relevância para realmente fazer com que o seu consumidor, com que a pessoa, ela possa enxergar aquilo que você está oferecendo para ela. Então, temática longevidade é uma temática que a gente há muito tempo desenvolve conteúdos, uhum, oferece nas nossas plataformas. Também, no momento que aconteceu, só para exemplificar, no momento que a pandemia começou, um mês depois nós lançamos uma plataforma chamada Com Você Sempre.
Conteúdo, né?
Conteúdo baseado em quê? Naquele momento, a gente fez uma pesquisa rápida e procuramos entender o que o consumidor precisa em termos de conteúdo. E ali apareceu para a gente, o conteúdo tem que ser aquilo que no dia a dia dele, nas suas residências, vão utilizar para a vida com as suas famílias. E a gente criou a plataforma Com Você Sempre, que a cada dia da semana... Nós oferecíamos com um influenciador, com uma pessoa especialista,
espetacular,
conhecimento sobre gastronomia, sobre organização, sobre autoconhecimento, enfim.
Conteúdo,
isso, conteúdo
posicionando,
na veia,
informando, reverberando.
Sendo relevante e fazendo um pouco, trazendo aquela verdade, a gente está com você sempre, inclusive nesse momento.
Inclusive nesse momento, não difícil, desafiador.
Na sua casa, junto com a sua família, se você precisar de um produto, de um serviço. Eu acho que aquele ali foi um momento importante. E a gente percebeu que, dali em diante, além do que fazíamos, ouvir, pesquisar e entender...
Fundamental.
Ia pautar o nosso caminho, a nossa direção em comunicação e marketing.
Proteção, Alexandre Nogueira, é o melhor presente que você pode dar a quem você ama, né?
Fato.
Esse, num certo sentido, é a inspiração de um produto que vocês lançaram recentemente, que é o Vida Viva. Como é que é isso? Conta pra gente a respeito desse produto que foi lançado agora, né?
Foi lançado há pouco tempo. A Bradesco Vida e Previdência criou esse produto enxergando o que faltava e o que poderia trazer tranquilidade para as famílias. E aí ele criou esse produto.
Aliás, o nome é ótimo,
né? O nome é ótimo.
Vida Viva.
Então, a partir do nome e o que ele oferece, foi uma convergência perfeita e a frase que você citou, que é o slogan do próprio
produto. Não à toa, não citei à toa.
Não à toa. Mas assim...
É que é uma verdade, né?
É uma verdade.
Alexandre?
Então, é tão verdade que é fácil comunicar. O produto, ele tem tantas coisas positivas e ele é tão, de certa forma, você consegue mexer nas coberturas de uma forma tão fácil, tão flexível, e ele oferece assistências tão necessárias, como palavra de médico, onde você pode se conectar se tiver alguma situação no dia a dia, pode proteger a família, pode trabalhar com faixas etárias um pouco mais amplas. Enfim, foi um produto pensado para o momento que a gente está vivendo.
O quê?
Há dois meses. E tem alcançado
resultados
fantásticos. Por quê? A capacidade de entender o cliente.
Mais uma vez, né? Cliente no centro,
o corretor,
com você sempre, o corretor.
Então, nós temos esse papel. Então, vamos oferecer o produto certo, para o momento certo e enxergando. Pode ser que daqui a um pouco tempo, ouvindo o que o cliente tem a dizer, a gente precise trazer novas assistências. Precisa mexer nas coberturas, mas isso é um processo.
O processo é dinâmico.
Esse é um processo. Até então, o feedback é muito positivo, Colain.
Alexandre, vocês são... Estão entre aí os dois, três maiores investidores de arte e cultura desse país, né? Através do programa, né? Enfim, da plataforma Circuito Cultural Bradesco Seguros, né? Cultura é importante para a companhia, é um pilar importante para a companhia, para a Bradesco Seguros?
Você sabe que esse é um dos motivos de maior orgulho que a companhia tem, né? Há muitos anos, né? Até
vocês
antes...
são grandes investidores.
Nossa, Alexandre. A gente tem o prazer de investir
em várias áreas das artes, né?
Porque quando você investe em cultura, você está investindo na cultura das pessoas, você está investindo no crescimento intelectual das pessoas.
E até na personalidade do próprio país, né?
Exatamente. E se uma empresa mostra essa vontade de investir, ela acaba também trazendo outras empresas para fazer esse mesmo caminho. Esse processo do Circuito Cultural Bradesco Seguros acontece há mais de 10 anos. É. Quando eu cheguei, já tinha esse projeto.
É brilhante.
É brilhante. Precisamos dar continuidade, continuar fazendo o que a gente tem feito em termos de cultura. Se não der num ambiente presencial, nós tivemos aqui, nós fizemos várias iniciativas online, fizemos esse trabalho junto com as produtoras que toparam esse desafio de colocar o teatro nas plataformas digitais.
É verdade.
Então, o que trouxe um resultado incrível, a quantidade de visualizações, muito acima do que a gente pudesse imaginar. Por quê? Porque é algo, é um conteúdo relevante que as pessoas gostam e precisam, Calain. A cultura, ela não é só... Ela é uma necessidade.
Não,
ela
não é apenas só, entretenimento.
Não é apenas entretenimento, ela é uma necessidade. E enxergando assim, eu tenho muito orgulho de falar que o Grupo Bradesco Seguros realmente pauta isso com muita seriedade, com uma curadoria muito bem realizada.
Sem dúvida.
Até
sem
porque
dúvida.
A nossa responsabilidade é ser diverso, ser sustentável e tentar trabalhar com tudo aquilo que o brasileiro tem de dom, de capacidade
cultura,
de entregar. É incrível,
eu sempre digo, Alexandre, incrível. Você sabe disso. O Brasil é o país mais rico, sob o ponto de vista cultural. Olha, você que está nos assistindo aqui no Liderança e Inovação, você que é empresário, você que é executivo, eu faço questão de, mais uma vez aqui, dar um segundo depoimento. O Circuito Cultural Bradesco Seguros é uma aula de curadoria, é uma aula de incentivo às artes, é uma aula de incentivo a cultura. Então, você que está nos assistindo, se inspire nisso que o Alexandre está dizendo, se inspire, né, no que faz, né, a companhia, a Bradesco Seguros, porque saiba que é absolutamente fundamental para as artes o apoio das companhias, o apoio das empresas. Alexandre, esse papo aqui, ó, ele podia rolar por mais meia hora, uma hora, duas horas, mas a gente está chegando aqui no final aí desses mais ou menos 30 minutinhos de excelente conversa, tá? Mas sempre, eu sei que você sabe disso, eu faço três perguntas breves, com respostas, enfim, também breves, que são, vamos lá, primeira delas, para você, Alexandre Nogueira, o que é ser um líder em 2021?
A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande para ser líder, porque a gente é exemplo. E o exemplo que a gente der, a gente acaba fazendo com que todo o nosso time seja impulsionado por isso. E um líder hoje, ele é aquele que interfere menos e que inspira mais. Se a gente conseguir fazer com que isso aconteça, o time cresce e ele não tem limite, né, Calain? Essa questão de não ter limite, de você oferecer as condições...
Muito mais rico, né? Muito mais vivo.
Muito mais rico. Ofereça as condições. É. Inspire, traga contribuições... Pratique mentoria quando houver necessidade, mas deixe o time se desenvolver.
Espetacular.
Certamente a gente vai ter líderes formando líderes.
Isso é ser líder, sem nenhuma dúvida. Muito bem.
Para você, Alexandre Nogueira, inovar significa o quê?
Não se acomodar. Por que que eu digo isso? Porque você pode...
Eu sou um entusiasta, um obcecado.
Você, eu já te falei isso 20 milhões
de... Pela saída
você
sempre
é
da zona de conforto.
É uma pessoa que não se acomoda e que está inovando
sempre. Mas você
sempre.
Também, Alexandre. Você
mas,
também.
Mas o que é legal é o seguinte, né? O conceito de inovação evolutiva, disruptiva, ok, né? Tecnicamente, mas no fundo todo mundo pode inovar no seu dia a dia.
É verdade.
Você pode inovar nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Então, o convite que eu faço para todo mundo é a reflexão, que eu acho que é o que mais pauta esse papo aqui, é tente inovar um pouquinho de cada vez, ou da forma que você quiser, no seu dia a dia, mesmo naquelas atividades que pareçam tradicionais, corriqueiras.
Corriqueiras.
Você pode inovar. E você inovando, você também traz para você um refresh.
Ilumina.
Sua... Exatamente.
Eu gosto de usar a palavra ilumina.
Ótima palavra.
Você ilumina
e faz com que isso paute a sua rotina. Então, inove no seu dia a dia, seja um eterno acomodado.
Não, e esse é um processo que ele vai se auto-somando, auto-adicionando. Quanto mais faz, mais você tem desejo
verdade,
de fazer.
Verdade.
Bom, aula de liderança, aula de inovação, numa companhia que é muito grande, que é a Bradesco Seguros, mas que dá espaço, né, para que os colaboradores, executivos, enfim, todos criem, inovem. Então, assim, Alexandre, eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por dividir com todos nós aqui, né, experiências, ideias, enfim, reflexões. Você, sem dúvida, é um exemplo no segmento, né, no segmento de seguros, a Bradesco Seguros da mesma maneira. Então, te agradecer imensamente pelo teu tempo. Eu tenho certeza que hoje você conseguiu inspirar muita gente, inclusive esse aqui que te entrevista. Muito obrigado. Suas considerações finais, Alexandre.
Eu que agradeço. Um prazer estar aqui num bate-papo com você, que é uma pessoa que admiro, você sabe
muito
disso.
Muito obrigado, recíproca. Verdadeira.
E eu fico muito feliz de ter uma pessoa como você num programa como esse. Que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e vai fazer com que mais pessoas se inspirem e façam atitudes como essa. Então, muito obrigado pela oportunidade, Carlinhos, de verdade.
Eu que te agradeço, Alexandre.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Jovem Pan News. A TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro. Na sua TV por assinatura.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan.
A
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular.